Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão. Eu sou a Juva Lauer, convido vocês a darem um tempinho das conversas profundas e abrir espaço para bate-papos leves e saborosos que acompanham as nossas merecidas férias.
Eu sou a Cris Bartz e te convido a pegar um bolinho, fazer o chazinho que você mais gosta e se achegar para a conversa. E vai se preparando que o programa de hoje vamos colocar tudo em ordem. Hoje, o recado do Bradesco é também um recado do B9.
Se você e suas crianças já descobriram a magia das nossas histórias de ninar para garotas rebeldes, podem se preparar. Vem mais uma temporada aí.
O podcast que convida mulheres inspiradoras do nosso país para contarem histórias de mulheres inspiradoras de todos os tempos, tá de volta.
Pode ter certeza que a gente preparou mais uma temporada de muitas aventuras, histórias emocionantes, comoventes e com muito aprendizado.
O Bradesco está sempre preocupado com a causa de promoção da igualdade de gênero. Por isso, a gente sempre soube que eles eram os nossos parceiros ideais nessa jornada.
Então fiquem de olho. Muito em breve, a nova temporada de Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes estará no ar.
E se você ainda não conhece esse podcastinho maravilhoso, é só procurar na sua plataforma favorita que a temporada 1 é linda, tá completa, disponível para você já se apaixonar e esperar a segunda temporada. Hoje vamos tomar um chazinho com a Verônica Oliveira, que é palestrante, influenciadora digital e agora comentarista no programa da Band. Ela já esteve com a gente no Mamilos 255, Trabalhadoras Domésticas. E para começar o ano com tudo em ordem, a diva do Faxina Boa vai compartilhar com a gente os truques e dicas para cuidado com a casa.
Bora pro papo?
E para ter uma conversa bem limpinha e bem cheirosinha, a gente trouxe uma convidada que, quando veio no Mamilos, foi um sucesso. Para esse bate-papo solo, a gente trouxe, dessa vez, Verônica. Verônica, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem não teve a casa limpa durante a pandemia, conta quem é você na fila da faxina.
Eu sou Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa, pessoa que gosta muito do mop, fã de robô aspirador, pessoa que está sempre passando um paninho com álcool nos vidros. Mas, além de tudo isso, criadora de conteúdo, palestrante e escritora. Ó, oh, que bonito.
Muito, hein?
Muito.
E agora mãe de três.
Ai, meu Deus, e mãe de três. Lá vem a Antoninha.
Ó, eu já quero começar falando de pandemia mesmo, porque um monte de gente não cuidava dos afazeres domésticos e começou a fazer isso durante a pandemia. Conta pra gente o que, que você viu como as maiores dificuldades das pessoas quando foi finalmente assumir esse lugar da faxina.
Eu adorei as mensagens que eu recebia das pessoas dizendo que estavam destruindo a própria casa. Era desde o... Eu não sabia que o álcool manchava. O pessoal tem a mesa de madeira, né? Nossa. Aí derruba álcool e mancha tudo. Eu achei impressionante que a galera também conseguiu destruir desde o cartão de crédito até a bolsa e a mesa e os móveis, de tanto passar álcool nas coisas. Achei sensacional. Mas é ao mesmo tempo que é chocante saber que muita gente só deu atenção para a própria casa por conta da pandemia, foi bem gratificante também ver o pessoal.
O jogo virou, não é mesmo, queridinha?
Exatamente. E eu só recebendo as mensagens, ai, socorro, como faz tal coisa? E eu por dentro.
Eu detenho todo o conhecimento, e conhecimento é poder.
Foi para consultoria, Exatamente. Ela virou consultora, né, de afazeres domésticos. E aí tem isso,
como,
né?
Você acha que eu ia pensar que em 2020 ia existir consultoria de faxina online?
Olha,
que delícia!
Isso. E a galera pedindo socorro mesmo, o que que rolava mais? Era dúvida na hora de lavar a roupa? Era dúvida na hora de limpar a geladeira? Ou nem o pessoal nem sabia que tinha que limpar a geladeira? O que que
você
viu?
Começa do básico, é o que que eu compro para limpar, o que que usa, como faz, para que que serve tal coisa. Eu achei uma loucura. O pessoal não sabia, às vezes, o básico.
Sabe uma coisa que eu... tomara que a minha mãe não escute esse podcast, e ninguém da minha família, e nem a minha sogra, principalmente. Mas o que eu percebi é que, assim, existe uma diferença, e ela é bem grande e bem clara, entre a casa não estar suja e ela estar limpa. Sabe? Então, assim, eu e o Merigo, a gente conseguiu manter a casa, a gente, sabe, se organizou, criou a rotina e tal. Mas no minuto, 6 meses depois que a Vanusa voltou, botou o pé na minha casa pela primeira vez, a hora que eu entro na minha casa, eu falei, opa, não, não era isso que eu tava fazendo.
Que casa é essa?
Não, um profissional, né? E aí, conta pra mim, o banheiro, beleza, eu esfreguei, eu joguei a cândida, eu joguei o sabão, que se não fizer espuma pro brasileiro, não limpou. Joguei,
exatamente.
limpei o vaso, limpei a pia, limpei o espelho. Por que raios o meu banheiro não fica limpo como fica quando a Vanusa limpa? Não fica.
E o pior é que, cara, é engraçado isso, porque... Aí aquelas também, espero que o meu namorado não escute. Quanta gente, eu acabei de me mudar de casa e ele veio dar uma limpada antes de trazer as coisas. E eu vi o banheiro que ele lavou. Aí eu comecei a ir, eu não falei nada, mas eu pensei, rapaz, deixa eu lavar esse banheiro de novo. Eu queria entender, assim, aqui em casa, os meus filhos têm um fenômeno impressionante, que é, eu consigo ver todas as, eu me sinto a mina do poupa tempo, assim, eu vejo todas as digitais dos dedos deles, os pratos que ele lavou, eu me sinto a própria moça que faz RG, eu fico olhando, eu olho, o indicador, o dedão.
É isso mesmo.
Por que é que as pessoas lavam a louça e conseguem deixar as marcas dos dedos dela? Eu não sei aonde elas erram.
É isso mesmo, a taça cheia de digital por todos os lados, e você fala, não é possível,
sim,
como que isso acontece, entendeu?
Eu não sei, eu acho que é um dom que todo mundo tem.
Ó, eu passo o aspirador no banheiro antes de sair lavando pra tirar todo o pó antes, tá? Eu vou esfregar, eu ajoelho. Minha mãe me ensinou a ajoelhar pra limpar o banheiro. Eu ajoelho, não fica igual. O que eu tô fazendo de errado?
Então, eu queria saber também. Eu tenho uma vontade de ter uma câmera. Eu queria muito... Esse reality eu assistiria. Pessoas normais limpando a própria casa. Nossa, velho, eu não ia sair da frente da tela, assim.
É,
pra saber exatamente aonde tá. Eu acho que... Eu não sei se é técnica, eu não sei se é...
Prática.
Se é o paranauê que a gente tem, mas é muito doido, né? Quando a pessoa não nasceu pra isso, vai ficar do mesmo jeito.
Não tem talento.
Cara, não fala isso, não. A minha família é tão neurótica com limpeza, sabe? E a família do Merigo também. Tipo, a gente é muito ovelha desgarrada, sabe? Muito demais da conta, gente. Não é possível. E, assim, por exemplo, lavar roupa, eu sei o que eu não sei. Saca? Porque eu não faço todo... Imagina, eu vi minha tia esfregando na mão as coisas, porque não pode botar na máquina antes de esfregar na mão. Você tem que ferver a água, botar o molho, botar tudo na mão, entendeu? Eu, na casa da minha mãe, coarei roupa em saco de lixo azul, sabe? Roupa branca, tem que deixar no sol dentro do saco plástico azul. Imagina que eu faço isso na minha casa? Óbvio que não. Então eu já aceitei que as minhas roupas não vão ficar igual e tá tudo bonito. É isso aí, nem passar a roupa não passo. Então...
Ah, exatamente. Aqui em casa é nesse nível. A casa tá limpa, as roupas estão mais ou menos.
E desse por satisfeita.
Exatamente.
Mas a pergunta que não quer calar é, tem que limpar todo dia? Como é que dá para fazer uma escala de trabalho ali pra casa tá minimamente limpa e você não ficar morta o dia inteiro limpando? Tem um cronograma? Dá para fazer isso?
Cara, uma vez eu fiz um post sobre isso e fui colocando... por cômodos, quantas vezes mais ou menos o que você tem que fazer. Aí é que eu percebo o abismo que existe entre a minha, sei lá, a minha paranoia ou, ou a falta de consideração dos outros. Eu não sei bem o que, que é. Mas, por exemplo, eu fazendo ali uma rotina do banheiro. E aí falei, meu, o ideal é você sempre deixar o vaso sanitário limpo, a pia limpa, nem que seja passando lencinho de álcool, alguma coisa assim. Mas pelo menos dar uma limpeza no ralo uma vez por mês, fazer a lavar uma vez por semana os vidros do box. E uma galera falando, lava o ralo?
É, amiga, 6 meses sem lavar o ralo, tá aí, talvez aí esteja a resposta.
Pois é, pode ser, né? Ô, Verônica, a continuação dessa conversa do ralo é o quê? A mosquinha, não é mesmo?
A
Vai
mosquinha.
Lá, choque as pessoas. Joga esse choque
de
realidade.
Eu fiquei chocada com a repercussão, as pessoas não sabiam do mosquitinho do banheiro.
Conta para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, o que que isso significa?
A pessoa pensa que o mosquitinho só tá lá pra te afrontar, porque você encosta a mão perto dele, ele não se mete. E a função dele não é ficar nem ouvindo você cantar enquanto você toma banho, nem ficar te afrontando enquanto você... Apesar de que eu prezo muito pelo entretenimento que ele causa. Porque é muito gostoso você ficar jogando água nele pra tentar matar.
Certo.
Porém, se ele está lá no banheiro, é porque o seu ralo está sujo. E assim, a gente sabe... Tirando, eu só não posso falar por mim porque eu sou careca, mas a gente sabe que o cabelo da galera cai, e muito.
Uhum.
E esse mosquitinho, ele come resto de pele e cabelo humano. Que gostoso.
Uma delícia, aí, olha que fofinho.
Olha o assunto gostoso. E aí ele, e como o ralo fica cheio de cabelo, ele coloca vários ovinhos lá, e mosquito é uma desgraça, né, porque são muitos ovos. E aí, tipo, acho que por... Eu tinha feito um estudo uma vez, mas é um negócio, assim, de centenas, sabe? Por isso que a galera fala, ah, mas eu limpo e depois tem mais, porque provavelmente o bicho já tinha larva que já tinha nascido, e aí vai sair mais mosca mesmo, então tem que ser uma limpeza frequente. Não adianta... Aliás, alguém me marcou, eu perdi o bendito do post, eu preciso postar aquilo no meu feed, que a menina falou, ah, mas eu limpo o meu banheiro a cada 6 meses, por que que tem lodo?
Porque se você tomar banho a cada 3 meses, pode ser que não tenha lodo.
Pois é. E aí, eu acho que é esse tipo de pensamento. Muitas coisas que me perguntaram durante a pandemia e que eu quero morrer, as pessoas perguntam coisas do tipo, o que que eu faço para não ter nenhum tipo de esforço? Eu falei, contrata alguém, né, gata? Então, é isso, sabe? Eu quero meu banheiro limpo, mas eu não quero encostar no ralo. Eu adorava que a galera que pergunta do bendito do robô aspirador é isso. Eu vou precisar varrer minha casa? Então.
Então, eu conto, você conta.
Então, eu falei, gente, não existe nada que você compre que vai te impedir de levantar sua bunda da cadeira e falar que você não precisa mais limpar. Não tem, não existe esse produto ainda.
Então, mas é que então... nem quem reclama de máquina de lavar louça, que fala que, ah, não, se eu tenho que pegar, tirar a sujeira, botar o prato, depois tirar o prato e guardar, já lavo de uma vez. Eu falo, mano, é a mesma coisa que dizer, ah, se eu tenho que separar a roupa, botar por turnos, estender no varal, tirar do varal, passar, dobrar e guardar, então é melhor eu lavar na mão? Você é louco? Você tem problema?
Isso aí parece o Panda perguntando por que tem que tomar banho hoje se já tomou ontem.
Mas você sabe que ela tá falando isso, que é uma indireta pra mim, né? Ela fica me cutucando porque eu tenho a máquina de lavar louça e não uso. Porque eu não consegui me adaptar. Eu acabo lavando na mão.
Não, mas não tem nada a ver. Pra você faz total sentido. Você não fala que a máquina não adianta.
Não,
é que no processo da crise, ela vai... Quando ela vai cozinhando, enquanto a coisa tá fritando, ela tá já lavando. Quando a coisa tá cozinhando, ela já tá lavando. Quando ela terminou de cozinhar, já tá tudo lavadinho.
Aí tem 4 pratos, aí eu fico com dó de ligar a lava-louça, claro. Que é enorme, pra lavar um pouquinho de coisa.
Não, e que a lava-louça demora 2 horas pra lavar 4 pratos, que você lava em 2 minutos. Então,
aí,
realmente...
Eu não consegui mudar o meu processo, que seria deixar acumular, que é o normal mesmo. Se deixar acumular, depois você põe tudo na lava-louça. E a lava-louça, ela é bem boa, eu acho linda, a louça sai brilhando, né? Mas eu acostumei muito a lavar, e aí eu acabo lavando. É isso, gente, eu tenho essa confissão pra fazer. E eu comprei a lava-louça porque tinha um buraco na cozinha e eu detestava lidar com o buraco, entendeu? Aí eu comprei e ela tá lá. E é muito engraçado que meu marido fica muito bravo. Ele usa. Aí eu falei, tudo bem, usa aí.
Mas, ó, a lava-louça, você falou do robô, coisas que ajudam. A lava-louça na pandemia, pra nunca ficar louça na pia, foi bem legal. Tudo que usou, já direto põe na lava-louça, espera ela encher e lava. E aí não vira uma dor, uma questão. Esse negócio de não passar a roupa, eu vi num trampo aqueles ferros verticais, né? E fiquei super interessada numa emergência, uma camisa do Merigo, que não precisa estar super bem passada, mas só dar uma desamassada, eu acho que já é uma coisa que ajuda.
Você porque, já assim, usou, Verônica? É bom aquilo?
Eu nunca mais vou passar roupa, gente. É isso. Acabou.
Eu não usei. Aliás, eu tô pensando bastante nisso, porque roupa de bebê tem que passar, né?
Não, então, nunca passei, tá, amiga? Toma aqui, seu voucher tá liberada. Vou te falar duas coisas, tá? Roupa do Amor sempre foi lavada com roupa da galera da família. Nunca lavei separado. Todos, desde que ele nasceu. E nunca passou nada, tá? É
nossa,
assim.
Tirou um peso agora da minha consciência. A minha avó falava.
Pode conversar com sua obstetra. Mas era, porque antigamente precisava mesmo.
A minha avó falava que essa coisa que tinha que passar a roupa. Tanto que... Eu até brinco que eu falo, gente, eu moro sozinha desde os 19, eu tenho 39. A minha avó passava as roupas da Claire, e depois que eu fui morar sozinha, ela chamava uma moça para passar as roupas do Panda.
Pois é, tá liberado, não precisa mais, entendeu? O mundo evoluiu, as máquinas de lavar já vem tudo com o sistema lá e tarará, não precisa de nada, viu? E esse negócio de lavar a roupa da criança separado, eu achei essa conversa muito interessante com as parteiras que me acompanharam, que é assim, a bactéria da criança está colonizada junto com as bactérias da família. Então é até importante esse sistema de troca, sabe? É óbvio que
sim,
você não vai lavar, não vai lavar, por exemplo, pano de chão, mas roupa sim. Normal junto com a roupa do bebê tá liberado.
Ai, amo.
Então, mas dessas coisas que podem facilitar, né? Você tava falando do robô. Ok, igual a máquina de lavar louça, você ainda vai ter algum trabalho, mas dá um adianto, hein?
Sim.
Já usou,
mop,
Verônica?
Pô, o robô aspirador eu tenho, mop spray eu tenho. Eu tô felizaça que eu acabei de comprar um limpador a vapor.
Agora me conta uma coisa, que isso é realmente importante pra mim. O meu sofá, ele tá num nível que eu quero pôr fogo, sabe? É uma mistura de chulé com sorvete, com baba de criança e baba de cachorro. Assim, não tem mais condição. Esse negócio aí, ele funciona pra limpar o sofá? Tem um milagre pra limpar o sofá de quem tem criança?
Pô, o limpador a vapor, é que ele vai fazer uma limpeza muito superficial. Mas você já usou aquela máquina de lavar o sofá?
Não.
Cara, primeiro você fica muito feliz. Depois você fica muito assustada quando sai uma água preta de pensar que tu deitou sua cara ali.
Não, o amor
dia.
Quer sentar no sofá pelado. Eu falo, meu filho, não senta aí, pelo amor de Deus. Entendeu?
Nossa, gente, agora que você falou isso, eu lembrei que eu já fiz isso.
Pois não pode. Não pode. O cachorro tá lambendo o sofá. Dois minutos depois, a moça quer sentar no sofá pelado.
Mas lavagem profissional, eu fiz do sofá e do colchão. Ah, e eu tenho a cadeira de escritório normal mesmo. E o estofado dela tava muito sujo também. E aí, quando o cara veio lavar o sofá e o colchão, ele falou, deixa eu passar aqui na cadeira. Putz, também, cara. A cadeira de escritório tava podre.
Caramba.
Cara, mas é muito satisfatório, né? Duas coisas
nossa,
que são
é
muito
demais.
Satisfatórias. Tipo, o meu sofá antigo, a gente lavou várias vezes. Porque depois que faz essa primeira vez, se assusta de um tanto. Uhum. Que o Merigo, a cada, sei lá, 4 meses, chamava o cara pra lavar. Porque ele ficava apavorado. E a outra coisa é teclado, né? Ixi, o teclado de
puta
computador. A hora que você abre, limpa aquela nojeira.
É muito zoado.
Mas eu vou falar de uma coisa de imagens de prazer, imagens de paz de Verônica. Aquele interruptor de luz limpo e sujo. Que é uma coisa que a galera
nossa.
Também não se dá conta, né? Que se você pôr na mão ali, ele vai ficar imundo.
Não, e fala, pra que limpar? Pelo amor de Deus, você tá vendo ali o negócio marrom, você sabe que a cor dele é branca.
Você limpa com o quê?
Eu limpo com álcool mesmo.
Uhum.
Às vezes é que, casa de criança é impressionante. Tem umas coisas que eu fico na dúvida, falando, mano, eu não sei se eu quero saber o que é isso, né?
Não, mas não precisa de um sabãozinho pra tirar gordura? Porque o álcool não vai tirar gordura. É aí que tá. Tipo, é mão suja, né? Precisa.
Porque quando tá só mais escurinho mesmo, você passa um paninho com álcool, já era.
Se for poeira, já era, né? Mas se tem gordura de mão suja, criança que tá sempre com a mão melequenta, álcool não dá conta.
Aliás, eu fiz um post recente falando da tela do celular, e aí eu me lembrei, por exemplo, de emprestar meu celular para o meu filho jogar, e aí ele passa o dedo no nariz e o dedo na tela.
Sim. E você põe na bochecha. Muito acontece comigo também. Eu já passei cocô no rosto. Porque fui trocar neném, e aí saí correndo pra trabalhar, tá celular no rosto, aquela maré. Eu falei, não é possível, gente, que cheiro é esse? Era o celular e tinha sujado meu rosto, tá? É isso aí, ser mãe de bebê, é isso aí.
É isso aí, maternidade real é isso.
Ô, Verônica, outra coisa que as pessoas fazem muito errado é o espelho, né? Limpar espelho, limpar vidro, limpar, por exemplo, o box do banheiro, que tem gordura de corpo, então não adianta passar um vidrexinho, não vai dar conta disso, né? Como é que você limpa o box do banheiro?
Cara, eu gosto muito de usar aquela esponja que vende geralmente em loja de coisas japonesas, esponja de melamina.
Olha que mulher fina. Nossa senhora, é outro nível. É por isso que meu banheiro não fica limpo. Me conta, esponja japonesa, é isso que vai fazer meu banheiro ficar limpo. E?
Então, você não precisa passar produto nela, pra você ter ideia. A própria esponja com água, ela limpa.
Olha, gente.
E aí você passa aquilo. E o clássico, né, da limpeza a seco do box, que é passar o bombril seco no vidro e depois você lava.
Uhum.
Porque aí, na hora que você passou ele seco, não vai riscar o vidro e fica todo... E toda... Você vê, assim, toda a gordura do corpo cair os pedacinhos, assim. É bem nojentinho.
É bem nojentinho.
Mas eu gostei, eu nunca fiz isso. Farei. Esse fim de semana, legal. Meu banheiro que me espere.
Ó, já que é pra dar dica, sabe uma coisa que eu costumo fazer quando eu lavo o banheiro, que fica muito bom? Depois que eu termino de lavar e eu vou secar, eu coloco umas gotinhas de limão na água. Que o banheiro fica fresh.
Ah, sim!
Fica um cheirinho super gostoso de banheiro muito limpinho, sabe?
Ah, gostei disso
também.
É bem
bom, pode usar.
Eu amo limpar banheiro, vocês já perceberam,
né? Coloca uma gotinha de limão ali no final, ó, banheirinho com cheiro super... nossa, gente, que banheiro chique! É o seu.
Então, porque o que eu mais detesto do serviço de casa? Tirar pó. Eu odeio. Porque é um serviço que não aparece, é um serviço chato. Eu gosto
de... que gosta de brilhar.
É, eu gosto assim, o banheiro tá imundo, tá fedido, tá ruim. Aí você passou pelo banheiro, não tem mais lixo. A toalha tá... Você trocou a toalha. Tá tudo brilhando, tá tudo cheiroso. Eu gosto é disso, eu gosto é de resultado.
Tem algum serviço que você goste mais, Verônica? Que você fala assim, isso aí eu gosto.
É engraçado, eu acho que o banheiro, a limpeza do banheiro, ela dá um negócio, uma satisfação, porque você vê a diferença, o antes e o depois, e é um negócio muito gostoso.
Ah, tomar um banho num banheiro limpinho que acabou, estrear o banheiro, sentar naquela privada que tá zerada, ô delícia!
Exatamente, e uma coisa que eu gosto pra caramba, é assim também, depende, né, quando tá calor, aí eu gosto de lavar o chão mesmo, com água e tal, ok. Agora, no geral, todo mundo, não sei se todo mundo, né, mas ai, eu odeio lavar louça.
Lavar louça? Mas,
e quando tá frio, aí é que eu quero morrer. Aí eu lembro que toda vez que começava a esfriar, um pouquinho antes de final de maio, assim, eu já começava a postar. Eu só vou atender quem tiver água quente.
Ai, o AG também não lava na água fria nem a pau, só lava na água quente. Eu só escuto assim, a pessoa vai lavar um copo, ela liga a água quente da torneira. Eu fico chocada. Eu fico completamente em choque.
Eu seria muito essa pessoa. Eu ainda não cheguei no nível de ter água quente em casa, mas olha, talvez nesse inverno chegue essa.
Pois
época.
Eu vou te contar o nível que a minha mãe chegou. A duchinha do banheiro dela é de água quente, tá?
Ai, gente, então aí sim, é muito chique.
Essa é minha mãe é bem dessa.
Cara, mas era você falar que você não chegou nesse nível, pra mim foi muito chegar lá, sabia? É só nessa casa, só agora, que eu tenho água quente na pia da cozinha. E pra mim foi muito esse símbolo, porque quando eu era pequena, era eu que ficava com a louça, né? Então, churrasco, vem todos os amigos pra casa.
Muita gordura,
aquela,
né?
Gordura, aquelas... E aí, eu fervia na chaleira e colocava e tal, enchia a pia e lavava. Mas assim, sempre foi o aspiracional, o top aspiracional, aquela pia com água quente. Cara, eu me sinto muito vencedora, sabe?
Sim. Ah, eu não vou nem... Eu não tenho do que reclamar, assim, 2020 foi o ano mais da hora possível. E agora eu ainda tô vivendo no meio de caixas. Mas eu não vejo a hora disso acabar, ainda mais agora que estamos chegando no começo do verão, para eu poder finalmente ostentar a frase de não preciso mais esperar um amigo com piscina me chamar, porque no meu prédio tem piscina.
Muito bom. Já tô imaginando você entrando na piscina e vendo se o azulejo tá limpo. Já tô percebendo isso acontecer.
Ai, total. Ai, gente, nem fala, porque vai ser bem isso.
Você sabe uma coisa que eu odeio fazer, e isso lá em casa já é um acordo, assim, meu e do AG de anos. Eu não ponho fronha em travesseiro de jeito nenhum. Não tem nada que me aborrece mais. Porque fica tudo torto, sabe?
Torto.
E eu não suporto torto. Eu quero bem arrumadinho as pontinhas pra ficar aquela cama... Nunca vai ser aquela cama de rico, né? Que tem aquele monte de almofada. Ai, e fica linda. Que tem um...
Eu,
né?
Não sei fazer cama de rico.
Não,
eu
não dá.
Com... Eu ainda
de
tô
filho,
triste
e põe,
isso. Eu não
põe...
consigo.
Eu não consigo entender onde que as pessoas põem as almofadas quando elas vão dormir, né?
Fica torto.
Onde? Então, quem...
Eu tento fazer bonitinho, porque é tudo torto.
Não
tudo
fica
cagado.
Bom, eu sou um fracasso. Quando vai lavar as capas das almofadas, a Gê também que põe tudo no lugar, porque eu não suporto. Inclusive, na pandemia, o acordo é esse, né? Eu cuido da alimentação da família e ele cuida das roupas. E aí, é muito interessante o jeito dele de fazer isso, porque ele foi estudar. Ele foi ver qual é o melhor jeito de aproveitar a máquina, qual é o melhor a máquina que a gente tem, o que que faz, não sei como, qual que é o melhor sabão que rende melhor. Ele assistiu uns 3/4 vídeos no YouTube lá e deu muito certo, porque depois que ele assumiu esse trampo, as toalhas ficaram bem mais macias, porque elas ficavam arranhando, sabe, meio lixa. E ele descobriu um sistema lá de colocar vinagre junto para lavar, que as cerdas da toalha ficou bem macia. Tá aprovado.
Não, isso é muito doido. A galera acha que quanto mais amaciante elas colocarem na roupa, mais fofa ela vai ficar. E é o contrário.
Exato.
Aí
tem que ser bem
dura
pouquinho.
E seca.
Exato, tem que ser bem pouquinho. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é espelho. Porque, né? Dá brilho. Dá uma diferença enorme. Eu tenho uma parede de espelho na sala e, obviamente, ela não dura um segundo depois da faxina, porque sempre tem uma criança desgrameira botando as mãos, se apoiando no espelho para passar. Então, assim, dá uma cara muito feia, né? Um vidro todo marcado, cheio de gordura de corpo, tal, o espelho, bem no meio da sala, né? Então, limpar isso me dá muita satisfação, me dá muito prazer, alegria de viver. Mas eu sou do tempo em que se fazia isso com jornal.
Sim.
E agora a gente nem tem jornal, né? Como que você limpa?
Isso? Imagina, né? Se eu falar isso pro Panda, ele vai falar: o que é jornal?
Pois é, mas e aí? Como é que você limpa espelho pra deixar assim tinindo?
Panda, sabe o que eu tenho? Aquele sprayzinho que do outro lado é um rodinho. E eu limpo
assim,
o espelho
sim.
grande com aquilo.
Ah, com rodinho?
E aí ele tem ainda o compartimento para você colocar. Eu coloco álcool só.
Tá.
Às vezes eu até diluo um pouquinho do álcool com água e espirro aquilo, passo. Ele tem o paninho, né? Então você passa um lado o paninho, do outro lado tira com o rodinho. Eu amo usar aquilo.
Mas, Verô, também tem gordura. Só o álcool dá conta?
Dá.
Porque onde eu trabalhava era um lugar que tinha muito vidro, sabe? Era todas as baias de vidro e ele era um galpãozão todo de vidro. E tudo era brilhando, sabe? E aí eu parava, um moço muito fofo, que limpava e falava assim, que você põe pra tá sempre... Não é possível, tá sempre brilhando. E ele falou de uma misturinha, que era, você tem que colocar um pouquinho, umas gotinhas de detergente, que é pra tirar a gordura... você coloca um pouco de álcool e água. Era isso, era a misturinha dele. Eu uso essa misturinha. Pra mim, funciona.
Eu não sei se porque também aqui, pelo menos aqui em casa, não tem muita... Só o Panda, né? O Panda tem o prazer. Eu comecei a observar, assim, ele tem o prazer de passar a mão em todas as coisas. Então, a gente que acabou de mudar foi muito engraçado, porque ele deitou na minha cama e pôs a mãozona na parede e tava com a mão suja.
Ai, que delícia.
Aí eu
né?
falei, cara, tem tipo 12 horas que a gente mora aqui e a minha parede está suja, aí eu vou matar você.
É. A gente tinha uma parede de cimento queimada em casa, coisa mais linda. Amava aquela parede. Slime, né? Slime na parede de cimento, dá bem certo. Eu queria dizer isso pra vocês, tá? Fica uma mancha, parecendo uma mancha de gordura que nunca mais vai sair. Então, assim, esses negócios de conciliar, deixar as coisas belas e bonitas e criança é sempre um desafio. A gente tem uma porta hoje na varanda, então lá da cozinha você vê a sala, vê a porta da varanda e dá pra varanda. Cara, ela tá sempre com mão. Outro dia tinha bunda nela. Sabe, tinha duas marquinhas assim, na altura assim, eu falei, ô meu filho, você tá indo pra varanda pelado? Não, mamãe, eu falei, de quem é aquela bundinha ali? É bem isso, sabe, a vida da dona de casa não,
não
é fácil.
Você pergunta, eu falava pro Panda, é o formato da sua mão, é o tamanho da sua mão?
Tá.
E ele falava, não fui eu.
Uh-huh. A parede assim, do lado da cama da Tatá, tá cheia, tá imunda. Aí ela, não, mas não foi eu. Mas minha filha, a altura do seu pé. A cama é sua. Como assim não é seu? Quem
Como
deitou?
Não foi você, né?
Não, imagina, não fui
Duendes,
eu.
Elfos.
E aí, sim. Vero, você conhece aquela esponja mágica que é de limpar a parede sem
então,
água também?
Ah, então, a esponja mágica é feita com melamina.
Ah, eu não sabia.
É isso. É.
Eu
mas então, só que ela é muito cara.
É bem cara.
E nessas lojinhas japonesas, ela é muito barata, ela é R$7.
Ela custa uns R$15 no mercado, eu acho.
Exatamente, ela é muito cara no mercado. E aí eu compro ela, meu, você vai na Liberdade, assim, é muito barato.
Pois é, isso dá uma ajuda boa, porque essa esponja não tem que usar água nem nada. Você vai lá e quase apaga a sujeira, é uma coisa meio mágica mesmo,
quero
muito bom.
Essa esponjinha já pra ontem.
Ela é muito boa.
Ô, Vero, eu falei aqui de uma misturinha e já na minha cabeça veio na hora que a grande coisa que eu tirei do papo que você teve com os meninos do Braincast foi não mistura, que você não sabe o que vai acontecer nessa reação. Fala um pouco sobre isso, que eu acho importante você contar aqui no Mamilos a experiência trágica que você teve com misturinhas.
Não, então, eu já tive grandes problemas com misturas de coisas que eu não conhecia. Eu uma vez misturei um produto que chamava limpa-pedra com água sanitária. E ele gerou gás clorídrico e queimou minhas vias aéreas, nariz, nossa, garganta e pulmão. Eu perdi parte da capacidade respiratória, eu ainda tenho dificuldade para respirar por conta disso. Direto, eu sinto falta de ar. Eu fiz um tratamento de um ano e meio com medicamentos caríssimos, foi terrível, assim. E eu tenho bastante preocupação, eu vejo vários perfis de Instagram que ensinam a fazer coisas. Você bate o olho, você sabe que aquilo ali faz super mal, mas a galera super compra a ideia e fala, ai, aprenda a fazer seu próprio removedor em casa. Eu falo, gente, existe um químico, o cara estudou, não foi para você ensinar na internet a fazer produto químico com tranqueiras que você tem em casa. Não seja MacGyver, não faça, não dê dessas, por favor. Então é bem perigoso, às vezes a pessoa acha que tá ali só de... Não precisa nem misturar. É, esses banheiros de apartamentos mais novos que são todos fechados, não tem janela. Às vezes você coloca um produto que tem um cheiro mais forte, que é uma Sim. química mais agressiva. Uhum. E só o fato de não ter ar circulando, você já passa mal. Então, imagina você misturar aquilo com outra coisa, achando que vai melhorar a limpeza. E, pelo contrário, não vai melhorar a limpeza e você ainda pode se machucar. Então, eu sempre fui muito... E não é nem a questão de, é contra... Não é que eu sou contra o que não é um produto químico feito por uma marca... Mas existem muitos produtos ótimos, naturais, feitos por empresas que aí sim se deram ao trabalho de pesquisar e tal. Mas você inventar sozinha, assim, eu acho muito perigoso.
É, tem toda razão. Caminhando agora para o final, eu queria saber uma coisa que me irrita muito de morar em apartamento. Porque pano de prato, aquele pano que fica na cozinha, ele realmente não fica branco se ele não coarar, se ele não ficar um pouco no sol ali para poder nanar. E não tem, né? Porque você tá no apartamento, como é que você vai pôr o pano pra quarar? Tem alguma dica, alguma solução? Ou é jogar fora mesmo e compra outro,
cara,
sabe?
Esses dias, inclusive, tinha um que eu gostava muito, Eu olhei e falei, meu, não tem mais jeito isso aqui, né? Não, sinto muito. Acabou o seu tempo de... Acabou seu tempo de vida, obrigada pela sua contribuição e já era.
Mas... Já era não, vai virar pano de chão, vai virar pano de tirar pó.
Vira outra
vai
coisa, tirar... Mas realmente é bem difícil. Eu estava até conversando com a minha mãe recentemente, porque a minha mãe usou fralda de pano, né? Uhum. E as fraldas eram muito limpinhas. Uhum. E eu falava, cara, como pode, né? Hoje em dia, vai a gente tentar fazer imagina. Aquilo ali. Eu fico pensando, imagina, um pano branco, um cocô, e a pessoa conseguia deixar aquilo como se tivesse saído da embalagem de novo. Que ódio!
É outro nível.
É outro nível. E a gente não sabe. Apesar de ter grandes produtos que ajudam, a gente não chega nesse nível.
Você sabe o que eu fiz, que não funcionou, mas eu fiz? É colocar o pano para coar dentro do micro-ondas. Eu não achei que funcionou muito, mas foi isso. Eu esfreguei, coloquei...
Pô, nunca tentei.
Com um pouco de água sanitária dentro de um plástico e coloquei ele apertadinho ali dentro do micro-ondas. Ele esquentou, que é o objetivo do quará. É. Mas eu acho que eu coloquei muita expectativa no processo, sabe? Não ficou como novo. Melhorou um pouco, mas não ficou como novo. Aí eu fiquei um pouco frustrada.
É engraçado porque a habilidade que eu tenho com as coisas da casa, eu não tenho com roupas e tecidos, assim. Então, isso eu já internalizei, já me perdoei por isso. Eu falei, não, beleza, a gente não pode ganhar todas. Então, eu já desencanei.
Não, é um talento mesmo, né? É um talento. É... Porque as pessoas falam, não, mas roupa é simples, é só você separar por cor. E não é, porque tem
não
por
é.
Cor e tem por tecido. Uhum. E aí, tipo, por exemplo, na minha casa, se eu espero uma máquina de roupa branca, eu vou esperar um ano. Porque todo mundo usa roupa escura, entendeu? E aí, tipo, eu comprei uma máquina que, cara, eu tô muito apaixonada por ela. Eu comprei no início da pandemia. Que é, ela tem um cesto pequenininho pra você lavar quando, tipo, você não vai encher uma máquina. Você vai ter um quarto de máquina só. E aí, você pode lavar só esse cestinho, sabe? É bem boa. Funciona pra isso. Mas...
Ai, que... Isso é legal.
É bem legal. E aí, por exemplo, você pode fazer... O que geralmente eu faço é eu tenho muita roupa escura. E aí, pouca roupa colorida, mas sempre mais do que branca. Então, eu lavo as roupas escuras embaixo e a colorida no cestinho em cima. E aí, depois, as roupas brancas eu lavo sozinha, só no cestinho. Então, essa máquina aí me ajudou. Mas roupa é um outro universo, né? Essa é... Eu faço porcamente, que é assim, por cor. Mas quem sabe faz por tipo de tecido, é outra coisa.
O nível de qualidade das toalhas e da roupa de cama da minha mãe é uma coisa jamais a ser superada, sabe? Ela é tipo, parece que ela acabou de comprar a roupa. E eu acho que ela faz questão, porque quando eu vou na casa dela, ela abre o lençol assim, sabe quando a pessoa faz no lençol e vem aquele... Perfume parece um comercial de amaciante, a minha mãe, sabe?
Mas assim...
É humilhante, né?
A gente, na casa da minha família, sempre usa aqueles sabonetes. Sabe aqueles verdes que são grandes? Pra deixar a roupa com cheiro. Porque daí mantém, você guarda com sabonete. Aí, beleza. É. Logo que eu casei, né, com o bebê pequeno, minha mãe fazia isso. Em cada roupa de cama minha, ela enfiava um sabonete pra ficar bem cheiroso e tal. Merigo ia puxar a roupa de cama e tomava um sabonete na cara. Toda vez. E caía no pé dele, não sei o quê. Pra mim não deu certo, mas deixa cheiroso.
Pô, eu lembrei de outra coisa maluca agora, porque a minha mãe tem... roupas, ela tem peças de roupa ainda no guarda-roupa dela, juro por Deus, assim, 1994. Vai a gente pegar uma roupa de 3 anos atrás e ver o estado dela.
Esquece.
E é isso, a pessoa quando ela manja do Paranauê, quando ela sabe cuidar de roupa,
total.
É um outro nível. Eu tenho roupa que eu usei na adolescência, que tá na casa dela, e não parece que a roupa tem 30 anos.
É
muito maluco.
Mas a mamãe, ela tem a roupa de cama e de banho da minha mãe. Não é comprar, é investimento, saca? Ela guarda o dinheiro e ela busca as melhores promoções. E se tem qualquer pessoa que vai viajar para fora do país, ela sabe exatamente o que ela quer. Minha mãe é uma pessoa que compra na base dos fios. Quantos fios tem o negócio, entendeu? Eu não cheguei, tô longe desse nível.
Eu ainda não manjo disso. Eu falei que eu estava interessada em saber mais sobre isso, e a minha psicóloga falou, É a porta de entrada para drogas mais pesadas.
Exato, é isso que eu ia falar.
É verdade.
É não isso começa. Que eu ia falar. A minha mãe foi pro travesseiro de pena, pro edredom de pena. Para por aí. Para
quando você vai ver, você já tá olhando fio egípcio, R$2.400 o edredom.
Eu vou te falar que eu ganhei de presente da mamãe um edredom muito, muito, muito fofo e gigante de pluma de ganso. Não é pena.
Olha
aí. É pluma.
Ah.
E aí, ela me deu, e a gente tinha uma cama queen, né? Passam-se 10 anos, tá lá inteirinho o edredom. Eu troquei por uma cama king. Capaz de eu trocar aquele edredom. Tá lá pegando frango, mas tô usando o edredom curto na cama grande. Ele é maravilhoso. Mas, Verô, pra gente encerrar aqui a conversa, eu queria te perguntar se você acredita que após esse período aí pandêmico, as pessoas vão valorizar mais o trabalho das diaristas, das pessoas que cuidam das casas.
É uma expectativa, não é uma...
Era um sonho.
É o que eu gostaria. É o que eu gostaria, não sei se é o que vai acontecer. Pode ter sido aquele momento da pessoa perceber a importância de quem cuida da sua casa, das suas coisas. Mas pode ser que voltando tudo ao normal, se é que existia um normal antes, acho que voltando tudo as coisas começam de novo, sabe, a degringolar. Mas só o fato de ter tido esse estalo, para mim, já foi importante, das pessoas perceberem a importância de todo tipo de prestador de serviço, da galera que está ali entregando a comida, da galera que está limpando, da galera que está trabalhando no hospital. Então, é ver como o prestador de serviço é importante para caramba. Estava vendo hoje, agora eu moro de frente para Marginal Tietê, e eu tava vendo os caras trabalhando em cima de um galpão. E dá esse horário, aqui já teve e já parou duas vezes. Mas faz, sei lá, 32 graus, depois chove pra caramba e depois volta. E o cara tá lá, de blusa de manga comprida, com a máscara, com coisa, a luva, trabalhando em cima de um galpão, consertando o telhado. E às vezes eu fico pensando, e alguém vai lá e fala que o trabalho dele é caro. Pô, é um baita de um trabalho difícil, e o cara toma sol, toma chuva, pode cair de cima de um telhado, sabe? Então, é...
Cara, o seu fica aí digitando, né, o dia inteiro.
Põe nós 5 minutos em cima do telhado pra ver se a gente não chora e pede a mãe. Então, é isso, pensar que essas pessoas, elas têm a probabilidade de ser mais valorizadas daqui pra frente, me dá um quentinho no coração. Eu espero que as pessoas não se esqueçam de tudo o que aconteceu nesses últimos meses.
É isso aí, é com essa nota de esperança que vamos encerrando esse podcast que ficou cheiroso, limpinho. Verô, muito obrigada por mais uma vez nos visitar. Você é sempre muito bem-vinda na nossa casa. Obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente.
Ah, obrigada. Sempre gosto muito. Fico muito feliz quando vocês me chamam.
Verô, muito obrigada e tudo de ótimo para essa azeitoninha que tá aí na sua barriga e para suas duas pestinhas, seus dois filhos que já estão aí aprontando grandes confusões.
Valeu.
O Mamilos é uma produção B9.
Apresentação de Juvalauer e Cris Bartz.
Coordenação geral, Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz.
Direção, Alexandre Potacheff.
Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes.
Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa.
Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes.
Capa, Elô D'Angelo.
Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito.
Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.